Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
Caramba, Dani, 4h15, vamos correr aqui daqui a pouco. O Beto já tá esperando, já ele tá ligando aqui no celular, tá xingando que a gente chegou pra... Pega o elevador, segura o elevador ali pra gente, peraí, só um minutinho. Dona Inês...
Ai, boa noite.
Dona Inês, a senhora sabe onde é que a gente acha o Beto? A gente tá atrasado pra gravar com ele.
Ah, meu filho, eu fui servir um café pra ele lá em cima, ele tá gravando com o pessoal do Tia Joana lá.
Lá na Band?
É.
Ah, então tá bom, vamos pegar o elevador aqui rapidinho. Pera, dá licença só um minutinho aqui. Ô, Zé Silvério, tudo bem, Zé Silvério?
Boa noite.
Pô, legal, elevador cheio, Milton Neves. Pô, boa noite.
Vai, que você vier fazer aqui, seus traidores, você que trabalhava comigo. Mandava e-mail e parou.
Cláudio Zaidan, boa noite também, obrigado.
Boa noite, tudo bom.
Elevador cheio, só celebridade da Bandeirantes aqui apertada. E a Dani com esse decote não tá ajudando em nada, todo mundo.
É, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
Chegando aqui, velho, obrigado. Gente, dá licença que a gente vai correr pra gravar com o Beto ali, senão é o programa 100 especial. A gente não pode perder essa gravação, o cara é ocupado pra caçamba. Obrigado, gente, obrigado.
Tchau.
Corre. Segura lá. Seu Geraldo!
Ei!
Cadê o Beto Hora, seu
tá
Geraldo?
Ali, estúdio 8!
Ah, tá. Aquele ali é o PH?
É, aquele ali. Onde tá o PH ali?
Aquele que é o Chibungo Velho?
É, que eu tô assinando os documentos aqui, eu não posso dar atenção agora, meu filho. Devido a uns despachos que eu tenho que fazer aqui.
Entendi.
Então você vai pra lá?
Vou correndo lá.
Vai lá, meu filho.
Tá bom, quem
tá tudo aqui? Tu nunca mais voltou pra Nazaré, por quê, meu filho?
Pois é, seu Geraldo, é difícil.
Teu pai tá bem, tua mãe?
Tá bem.
Graças a Deus.
Aquele menino.
Aquele negócio, aquele projeto que tu tinha de fazer errado, Fabinha, deu certo?
Ô, oh, graças aquela a ideia Deus. Estamos no programa 100, seu Geraldo. Vamos gravar com o Beto Hora hoje.
Não diga, rapaz, já tô no programa 100.
Número 100, quase 4 anos.
Ah, então deu certo a rádio, Fabinha.
Graças a Deus.
Então gostaria de dizer para as pessoas que estão aqui na Bandeirantes, viu, pessoal? Vocês da redação, essa ideia quem deu fui eu, lá em Nazaré da Salinha.
Tá, obrigado, seu Geraldo.
Que é isso, meu
tô pô, devendo aí, os royalties pro senhor.
Acabou de ver aqui que eu sou lá com você, eu vou lhe mandar embora.
Espera só um pouquinho, vamos entrar.
Por favor, né?
Dá licença aqui. PH, só um pouquinho. O Beto tá aqui. Pera, o Beto tá gravando com o Pelé. O que o Pelé tá fazendo aqui, cara?
Olha, eu tenho um prazer muito grande de estar aqui com vocês, porque, puxa vida, eu gosto muito desse programa, sabe? E eu tenho o maior orgulho de... ser amigo desse pessoal, eu tenho um maior orgulho mesmo.
Que honra de estar aqui. Boa, Beto, deixa desculpa ver. O atraso, cara. Desculpa.
Olha essa hora.
Conhecemos, mano, o rei, conhecemos
quatro,
todo
quatro
mundo.
Horas, marcaram comigo.
Vamos sentar,
horas,
desculpa,
são
cara. Desculpa, é trânsito, São Paulo, véspera de feriado, desculpa, é, desculpa. Eu pago aquele whisky depois, beleza? Beleza?
Não, tudo bem.
Então tá bom. Vamos lá então. Liga. Vamos gravar então. Vai lá. 3, 2, 1, é nóis.
Emoção. Aventura. Suspense. Mistério. Você vai se cagamba lá dentro.
Olá, pessoal do Radiofobia. E quem tá falando é o Celto Mello.
Aqui fala Buzz Lightyear.
As melhores entrevistas com os melhores humoristas. Você só encontra no Radiofobia.
Tira daí, moleque. Vai assistir o programa da Xuxa.
Radiofobia 500 Jardas. Dublado nos estúdios da TVS.
Ah, é o Radiofobia!
Nunca na história das internet se viu um programa onde as pessoas mijassem tanto de dar risada. Se você quer uma coisa diferente no que diz respeito aos podcasts, entra no site do Radiofobia.
Radiofobia.
Radiofobia, versão brasileira, AIC, São Paulo.
Ocupado você no mundo inteiro, quem
insiste em ouvir esse programa, você que acompanhou 99 programas do Radiofobia.
Haja saco.
Eu sou o Léo Lopes, o gerente da bagaça, dando boas-vindas ao número 100, senhoras e senhores. Que maravilha! E ao meu lado eu tenho a figura perfumada, a figura penteada, a figura, graças a
decotada.
Deus, decotada de Daniela Monteiro.
Olá, ouvintes do Radiofobia, mais uma vez aqui no Radiofobia.
Número 100, Dani,
muito 100 chique, tô feliz, eu tô muito
que
feliz.
Delícia, que maravilha. Quem diria que a gente chegaria aos 100 programas, uma brincadeira.
Olha onde a gente está no programa.
Estamos
100.
Estamos aqui diretamente do grupo Bandeirante de Comunicação, porque eu tenho a honra de receber hoje, no programa número 100, um dos meus mestres, que eu tenho a honra hoje de chamar de amigo, um ídolo, uma pessoa que foi responsável pelo grande incentivo no começo, quando o Radiofobia era só uma ideia, era só uma...
Um embrião,
ainda um espermatozoide que estava no saco de um maluco. Uhum. Que queria se transformar num programa de rádio, ajudou, lapidou. Ele, juntamente com o Japa, eu considero os padrinhos do Radiofobia. Era pra ele estar no programa número 1, a gente não conseguiu.
Quanto tempo a gente esperou,
ele e o Japa,
hein?
No programa número 1, o Japa participou do número 1 e agora ele tá aqui no número 100 com a gente. É com orgulho que eu recebo hoje no Radiofobia especialíssimo a figura de ninguém menos do que ele, Beto Hora.
Alô, rapaziada da Rádio Fobia, que prazer,
Dani,
Léo, é legal ver essa, a edição de número 100.
Cara, que
foda. E marcar isso, porque você sabe que eu trabalho há tanto tempo no rádio, eu nunca consegui marcar nada, eu não sei quando é que começou o programa.
Programa 100, programa 1000,
eu não sei qual é a data de aniversário do Na Geral.
Todo programa
especial.
Eu não sei
nada. Então, quer dizer...
É tão corrido também.
Não, cara, eu não sei, eu acho que é um defeito meu, é um defeito meu e que eu vou estender aos meus companheiros, porque é um defeito nosso isso, que a gente deveria estar marcando como
joga
vocês.
Joga a culpa no estagiário.
Não, cara, porque não tinha nada disso, a gente nunca teve uma produção. A gente começou agora a contar com a ajuda do PH, num auxílio suntuoso aí para fazer o programa, mas a gente nunca teve isso, script, nunca teve produção, a gente
tudo
nunca teve
improvisado.
Nada.
Uhum.
É tudo improviso, era ligar o HS, como a gente chamava de VHS. Vai que na hora sai, entendeu?
VHS, vai que na hora
sistema
sai.
Sistema VHS, vai que na hora sai. E a gente,
é a melhor
nós
forma.
Esquecemos de fazer, que é uma coisa primordial. Então eu queria dar parabéns pra vocês.
Roberto, obrigado.
Não só pelo programa 100, mas por ter marcado isso. Porque isso é uma coisa assim, a história é feita exatamente disso, das pessoas que gostam de marcar datas, esse número. É legal isso.
Sabe que a internet facilita muito isso pra gente, porque o programa, como ele vai ao ar na internet, então sempre que a gente publica, a gente tem que publicar,
um número,
tem que fazer
um
texto, joga um número.
É verdade.
Né, o que a gente falou, a gente bota link para as pessoas acessarem e tal. Então na internet tem essa facilidade da gente conseguir fazer isso.
E a cobrança também do ouvinte, né? Tá chegando perto do programa sem hora, tem que ser algo especial.
Não, é legal,
O ouvinte tinha uma expectativa muito grande pela presença de Beto Hora no Radiofobia.
Pô, prazer,
porque
cara.
Você sabe que é um programa de rádio disfarçado de podcast, onde eu realizo o meu sonho de ser radialista. Eu tiro a frustração de ser um radialista fazendo podcast hoje, faço a produção dele de ponta a ponta. E a gente tem um especial com humoristas, tem um especial com profissionais do rádio. E uma das pessoas mais queridas desse meio é você, cara.
Pô, obrigado.
E a gente tá aqui hoje pra falar contigo. Segura aí, vamos pro bloco rapidinho de recados. Já já a gente volta com muito mais Beto Hora e toda a sua trupe. Tem uma galera atrás dele.
Muita
aqui.
Gente.
Você
muita,
não tem uma ideia.
Muita
tem uma
gente
fila.
Atrás dele, hein?
Tem uma
cuidado.
Fila. É, mas atrás dele, mas com senha, com
respeito.
Com todo respeito.
Ai, meu amor, eu não quero ficar atrás, eu quero ficar na frente.
Alô? É o meu pai, tá sim. Ah, mas ele não pode atender. Ele tá ocupado, tá fazendo totô. Eu vou anotar, fala aí. Nossa, é? Puxa vida, hein? Ah, tá bom. Pode deixar que eu falo. Tá, tchau. Ô, pai, tem recado aqui, ó.
Vamos rapidamente à nossa leitura de recadalhos do nosso 100º programa, senhoras e senhores. Totalmente fenomenal. Nunca antes na história das internet e dos programas podcastal a gente poderia pensar e sequer imaginar chegar no 100º programa dessa bagaça que começou totalmente despretensiosa num carnaval preguiçoso lá em 2009 e de repente estamos aqui juntos no programa de número 100. Eu quero, em nome de toda a equipe, agradecer a cada um, agradecer ao nosso ouvinte desocupado, a você que tá aí do outro lado, você que com paciência faz o download do programa a cada duas semanas, você que manda o seu comentário, você que manda o seu e-mail, você que participa, você que pede, você que sugere, você que xinga, você que, enfim, participa como ouvinte ativo do Radiofobia. Eu quero agradecer do fundo do coração esse sonho, essa brincadeira, esse hobby, enfim, que hoje já deixou de ser hobby há muito tempo, né? Quando você faz uma coisa com tanta dedicação, com tanta seriedade. E eu posso dizer, sim, eu posso afirmar com muito orgulho que nós fazemos com muito profissionalismo, fazemos com um compromisso para que você aí do outro lado sempre esteja feliz, satisfeito com o que a gente apresenta aqui no Radiofobia. Quando a gente faz com esse espírito, é claro que a gente faz com um sorriso. E é claro que a gente faz para você, da maneira como a gente gostaria que fosse, né? Se a gente fosse ouvinte do nosso programa, antes de fazer o programa, a gente tem que ser ouvinte do programa também, não é verdade? Tem que gostar daquilo que faz. E eu gosto, é claro, você sabe, meu filhinho, Radiofobia completando 100 programas. Então, eu resolvi, nesse programa número 100, fazer um pouco diferente, até porque, você sabe, a gente grava o programa geralmente ao vivo, então não tenho muita sobra, não tenho coisa que não entrou na edição, assim, como a maioria dos amigos que gravam, né, e aí edita e sobra alguma coisa depois que pode juntar e tal. A gente não tem, geralmente o que você ouve é o que a gente gravou, até porque já gravou com música, já gravou ao vivo, e se a gente falou alguma besteira, aquilo foi pro ar, então não tem muita sobra. Aí a gente fica entre fazer um programa com os piores momentos, fazer um programa com saudações dos amigos, dando parabéns e tal. Falei, não, vou fazer o seguinte, no 100º programa eu vou trazer alguém que os ouvintes pedem há muito tempo. E foi a vez de trazer o nosso querido Beto Hora para esse programa especialíssimo. Um dos caras mais pedidos até hoje na história do Radiofobia, um cara que faz parte do humor, que faz parte do rádio, uma pessoa muito querida por quem gosta desse meio, tanto para quem trabalha quanto para quem acompanha, como ouvinte, como fã. Então eu acho que é uma forma de agradecer ao nosso ouvinte, trazendo um convidado de tamanha estirpe, de tamanho gabardine para o nosso programa de número 100. Eu e Dani estivemos lá na Band, a gente sentou lá com o Beto Hora no estúdio da Band FM e lá a gente gravou essa entrevista, esse bate-papo com você. Não ficou muito comprido por conta dos compromissos do Beto, mas acho que ficou de bom tamanho, tenho certeza que você vai gostar. Então, feitos aqui os agradecimentos, eu quero agradecer também e aproveitar para recomendar a você um parceiro que está com a gente desde o comecinho, desde o primeiro ano, que você sabe, eu tô falando de ninguém menos do que HostGator Técnica, exatamente, vem o Tiquenzinho, porque desde que a gente migrou o nosso site para HostGator, nunca mais a gente teve problema de indisponibilidade dos arquivos. A gente já sofreu ataque de DDoS, às vezes, claro, como todo serviço, tem um probleminha ou outro, mas a equipe da HostGator sempre resolveu com muita presteza, com muito profissionalismo, e a gente sempre conseguiu botar o site e os arquivos no ar o mais rápido possível para os nossos ouvintes. Então, como como podcaster, como produtor, eu recomendo fortemente você que tem um site, que tem um podcast principalmente e quer que o seu arquivo esteja disponível para o seu ouvinte 24 horas por dia, 7 dias por semana, que você migre para HostGator. Tenho certeza que com um investimento pequenininho, olha aí, o preço de, duas cervejas aí no mês, às vezes dependendo da cerveja que você toma, uma cerveja, cara, você já consegue pagar um plano da HostGator, aonde você vai ter hospedagem, transferência, ilimitados e garantidos para o seu ouvinte, tá bom? Então, se você quer fazer como a gente, acesse agora www.radiofobia.com.br, clica lá no bannerzinho da HostGator e venha para a felicidade você também. E como recadalho, eu quero deixar aqui só uma recomendação, que é a minha participação e do meu querido amigo Vivacqua, lá no Weird Geeks Podcast, ou conhecido por todos como The Geeks. Exatamente. Estivemos lá, eles estiveram aqui com a gente no Radiofobia 99 e dessa vez nós fomos até lá retribuir a gentileza e eu e Vivacqua participamos de um Virgix Podcast sobre o Japão, sobre a cultura geek do Japão, sobre as maluquices do Japão. Então, pra você que não ouviu ainda, o link tá lá no post. Vai lá ouvir as maluquices que eu e Vivacqua aprontamos no Virgix, junto com meu amigo Tato e com o meu amigo Professor Mauri, tá bom? Então, ó, por hoje chega. A partir do 101º programa, vem coisa nova por aí. Eu estou de mudança, estou mudando de residência. A sede do Radiofobia, a partir de dezembro, será nada menos do que United States of Pardinho, exatamente. Depois de 20 anos, eu estou voltando para minha terra natal, agora que estou com a empresa, com a firma, trabalhando em casa, né? Depois de 20 anos, eu estou voltando agora para minha terra natal e lá vou estabelecer o estúdio 1 do Radiofobia. E sabe o que é mais interessante? Como as coisas acontecem sem que a gente planeje nada, o local escolhido para ser a sede do Radiofobia é nada menos do que ao lado do prédio onde mora nosso querido Quecildo. É, exatamente. Agora eu e Quecildo vamos residir no mesmo condomínio e seremos vizinhos de prédio. Então, significa que em breve aguarde participações cada vez mais frequentes, o retorno do nosso querido Queça ao Radiofobia e, é claro, 2013 tá chegando, logo logo tem muita coisa, se o mundo não acabar, obviamente, logo logo tem muita coisa boa aí acontecendo pra você, tá bom? Espero que você goste, curte aí, aumenta o som, Radiofobia 100, especialíssimo com Beto Hora. Se você quer recomendar, se você quer pedir outras pessoas, se você quer reclamar, se você quer xingar, deixe o seu comentário lá no post ou manda o seu e-mail para contato@radiofobia.com.br. Não esquece também de curtir a nossa fanpage lá nos Facebooks. Não esquece também de seguir o @radiofobia no Twitter e ficar ligado em tudo que acontece aqui no seu programinha antiácido e efervescente, tá bom? Então tá bom, tô muito feliz. Radiofobia 100, especialmente feito pra você. Aumenta o som e curte aí nosso querido Beto Warley.
Radiofobia. Radiofobia.
De volta hoje com o Beto Hora no Radiofobia, nosso programa.
Você falou no bloco, desculpa te interromper, você falou no bloco anterior esse sonho de ser radialista. Você sabe que eu nunca tive vontade de ser radialista?
Pois é.
Eu nunca imaginei, eu nunca imaginei isso.
Vamos começar, você é baiano.
Eu não, eu sou paulistano.
Você é paulistano?
Eu sou paulistano.
Você só chama de baiano o quê?
É, não.
Que bairro você nasceu
aqui? Na Zona Leste, no Jardim Maringá.
Uma pergunta que não quer calar. Nome completo.
É, então, Wilson Roberto da Hora Santos.
Idade?
39 anos.
Nasceu aonde?
49, brincadeira. 49 anos de idade.
Paulistano da onde, Beto?
Paulistano, eu nasci no Jardim Maringá, na Zona Leste de São Paulo, um bairro próximo à Vila Matilde.
Mas eu nasci no Hospital São Paulo, aqui na Frei Caneca, quando existia o Hospital São Paulo. Meu pai era da Força Pública na época, e minha mãe mantinha, eles dois sócios, meu pai era da Força Pública e minha mãe tinha um restaurante, chamava-se Lanches Paulistas, que era muito frequentado, muito bem frequentado por artistas, por radialistas, mas eu nunca imaginei isso na minha vida, nunca imaginei.
Quando você era criança, você queria fazer o quê?
Cara, eu na verdade, eu não queria fazer nada.
Você era engraçaralho?
Não, retidão, não. Eu era gordo, não sou.
Todo gordo é meio engraçadão. Não,
então, eu só tinha uma...
Mas sofri abuso no colégio, os colegas?
Não, abuso nenhum, coisas. Graças a Deus, não teve nada de abuso,
De bullying,
bullying, né?
Sim, porque abuso
é... porque hoje tudo abuso, é bullying, né?
Abuso é infiel... Não.
O lance é o seguinte, o gordo, ele tem que se destacar de alguma forma, no meu caso, eu tinha que me destacar de alguma forma, porque era onda, todo mundo já começava a namorar com 14, 15 anos. Sim. E eu não, ninguém queria namorar com
você. Daí você é o inteligentão da turma, ou é engraçadão? Não.
O engraçado.
O engraçado, é a
geralmente
saída.
É engraçado.
Geralmente é essa saída. E eu, muito brincalhão e tal. Mas rádio não, eu queria sim ser humorista. Eu achava que eu tinha aquilo, aquela coisa. Porque ninguém se torna humorista. Ou você traz isso de berço ou não rola. Não é uma coisa assim, pô, perdi o emprego aqui como engenheiro, amanhã eu vou ser humorista.
Não dá.
Não é. O Sim. cara pode ter aquilo ali adormecido dentro dele, mas...
Tá ali.
Tá ali. Então aí... E pô, eu comecei a fazer essas brincadeiras e tal, de imitação.
Quem eram as referências que
você tinha? Na época era o Gil Gomes, né, que fazia sucesso, o Zé Bétio, era o pessoal do
bom
show
dia,
de rádio.
Bom dia, gordo! Vai, lagartixa!
Exatamente. Era aquela coisa do rádio.
Mas tinha alguma referência de pessoa que fazia isso, de imitação, de Zé Graça? Né?
Não tinha nenhuma
naquela
referência.
Naquela época não tinha muito. Tinha depois, nos anos 80, coisa. Que isso veio aparecer
aí
mais.
Aí com
né?
show de rádio. Com o Serginho Leite fazendo o Jovem Pan, aquelas coisas. Uh-huh. Né? Aí começou a pintar.
Mas naquela época você
não
tinha.
Na minha época não, que eu tô falando de 1970.
Você copiava as vozes 70. E as pessoas que você via na TV as vozes.
Eu já tinha muita facilidade pra...
Quais as vozes que você imitava na época?
Então, Gil Gomes,
era o Gil Gomes, era o Zé Bétio, era o pessoal...
Silvio Santos,
clássico,
né? Chacrinha, Bolinha.
Bolinha.
O Clube do Bola apresenta...
Adorava
a
Bolinha.
A gravadora é Chanticleer.
Melodia cariada.
Está na boca do Brasil.
É o meu preferido.
Alisa, meu. Vai, meu Alisa aqui.
E aí? Atrás do meu.
Era um mundo. Era tudo brincadeira.
Ele adorava entrevistar o Traveca, era uma coisa.
Era tudo brincadeira isso. Não Sim. tinha nenhum cunho de... Eu gostava muito de publicidade.
Uhum.
Eu, quando eu fui fazer o colégio, eu optei por fazer... Na época, tinha acabado de surgir os colégios técnicos.
Uhum.
Então, que você podia fazer o colegial junto com o estudo da profissão que você queria. Então, eu trabalho desde os 14 anos de idade. Eu fui office boy de um advogado. Depois, desse advogado, eu passei a trabalhar no Banco Bozano Simonsen. Eu era boy do presidente, do Dr. Alberto Emanuel Itaker, que era o presidente do banco. E em seguida, fui trabalhar no Banco Itaú. Fui trabalhar no Banco Itaú, fiquei muito tempo no Banco Itaú e conheci grandes figuras. Foi no Banco Itaú que eu me tornei músico. Eu comecei a trabalhar com música, a estudar música. Eu tocava violão, toco até hoje, muito pouco, mas eu larguei de lado. Eu comecei a trabalhar muito cedo.
Uhum.
E aí, na época do colégio técnico, eu fui fazer... Eu não sabia o que fazer. Isso acontece com todo adolescente. Eu não sei o que eu vou fazer.
Não sabe o que é da
fazer.
Vida.
E aí pintou, tinha um Visconde de Cairu, já não existe mais esse colégio, na Rádio Leste, e tinha um curso era o colegial junto com o curso técnico de publicidade. E eu falei, não, é aqui que eu vou. E fiz o curso, o colegial técnico, e sou formado em técnico de publicidade.
É coisa que hoje já não existe mais.
Não existe mais, mas é reconhecido pelo MEC e tudo. Sim. Meu diploma é reconhecido pelo MEC como técnico em publicidade. Aí, dali, eu fui para Santos, eu fui trabalhar, eu montei uma fábrica de bloco e eu tocava na noite. Eu montei uma fábrica de blocos e... quando eu comecei a tocar na noite, eu descobri uma outra faceta da minha voz. Era a capacidade que eu tinha de imitar cantores.
Impersonar os cantores.
Exatamente. Né? Aí eu conseguia ilustrar a música.
A personificação.
Exatamente. Então eu cantava Caetano Veloso, por exemplo.
Maria Bethânia.
Você é linda, mais que demais.
Já entrava no tom?
Eu já entrava no tom e aquilo ali chamava...
Mas o som...
Aí... É. E aí, cara, aquilo chamava a atenção de todo mundo que ia no bar e o bar lotava.
Pouquíssima gente fazia isso.
Porra, e o Arnaldo, o dono do bar, o cara era... Boa, cara, era eu na terra e Deus no céu.
Porque sabe? Enchia, nego. Porra, gastava, é, claro. Uma cerveja.
E eu alegria dele.
Cobrava qualquer coisa, entendeu? Só que
trocava em troca de comida, né?
Um beer night,
um cachezinho.
Exatamente.
E tal.
Ah, rolava um cachezinho. O Arnaldo sempre foi. O Arnaldo mora em Itanhaém até hoje, eu sempre encontro com ele. Grande figura, um cara que mexeu muito na cultura de Itanhaém, né?
Você descobriu o prazer de entreter as pessoas.
Aí
né?
Sim. Aí eu falei, puta, aqui que é o negócio. Eu vou aqui nessa praia. Só que essa facilidade de imitar os cantores me deu uma elasticidade maior, um leque maior de vocal.
Sim.
Então eu conseguia fazer do mais grave ao mais agudo.
Isso é uma característica da sua voz que é bastante rara, vamos dizer assim, da pessoa que tem um grave natural... conseguir chegar em determinados tons
exatamente.
Agudos.
Mas você
consegue.
Talvez por esse exercício que eu fazia. Meio errado, talvez.
Quem tem um grave natural, tipo, sei lá, um Walker Blas da vida, assim, aquele grave natural,
exato.
Assim, sabe, Irineu Toledo, né? Dificilmente você chega em tons agudos, né?
Ah, não chega.
E
não
você
chega
consegue,
porque você fica...
Você, quando puxa pro seu Geraldo, pra um Adonis Inês, o agudão vai lá embaixo, né, cara?
Não, essa
vai lá em cima.
Essa elasticidade que
o
me deu.
É
porque todo mundo tem isso. Todo mundo tem essa capacidade. Agora, precisa saber como exercitar
grande, né?
Isso.
E você treinou isso naturalmente, né?
Exatamente. E até porque eu tinha. É, na época que eu tocava.
Você nem sabia
noite,
o que era elasticidade. Você descobriu que você podia fazer coisas muito diferentes.
Eu queria tocar igual o cara. Então o Lulu Santos tocava na época. Garoto, eu vou pra Califórnia. Viver a vida sobre as unhas. Eu entrava na praia do cara, entendeu? Eu procurava entrar na praia do cara e tal. Isso foi me dando um como é que se diz? Um repertório maior de vozes.
Sim, sim.
Que aí se eu precisasse fazer uma voz diferente, uma voz grave. Como eu gravei vários comerciais, que depois a gente vai tocar nesse assunto.
Uhum.
Usando exatamente essa característica.
E o repertório de vozes é interessante porque você começa imitando alguém.
Exatamente.
Aí, de repente, você descobre que você tem aquela... Você consegue fazer aqueles
isso.
tons. E, de repente, você se vê ouvindo alguém que você nunca imaginou na vida e copiando o jeito de falar da pessoa, né?
Exatamente. É, geralmente começa assim. Eu não, como sou meio geminiano... como todo bom geminiano, eu comecei imitando todo mundo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, logo depois que eu voltei para São Paulo, que a fábrica foi na época do Plano Collor e todo mundo quebrou, teve uma quebradeira geral no Brasil, eu voltei para São Paulo e eu não sabia o que fazer. Eu tenho um amigo, o Nidão, grande amigo Nidão, que ele falou assim, pô, eu tenho um amigo... Perdão, eu tenho um amigo que trabalha na Jovem Pan, que é o Rui Monteiro. Vamos lá que eu vou te apresentar pro Rui. O Rui me apresentou ao Tutinha e eu fui fazer o programa de Djalma Jorge Show com ele.
Exatamente.
Mas aí, até então, eu nunca tinha entrado numa rádio na minha vida. Eu não sabia o que era rádio. E aí...
E você tinha quantos anos na época?
Foi lá que Beto Ora conheceu um dos amores de sua vida, Dona Inês.
Foi. Ah, é verdade. É
que
verdade.
É até hoje a copeira.
É verdade.
Da Jovem Pan.
A Dona Inês foi uma coisa maravilhosa.
Ela é a tiazinha do café da Jovem Pan.
Foi lá que eu conheci a Dona Inês, exatamente.
O seu Tuta faz, ela trabalha até hoje com roupinha de copinha, chapéuzinho.
E ela é um amor de pessoa, ela é um amor de pessoa.
Eu lembro no Djalma Jorge, quando acabava, né? Vinha o Zé Américo trabalhava com você.
O Zé não. Eu entrei. Depois que todo o Café com Bobagem saiu...
Aí você entrou.
Aí eu entrei. É, eles me chamavam até de humorista de plantão. É. Que eu entrei pra fazer, só eu e o Tutinha fazíamos o Djalma. Ah,
eu lembro muito, eu lembro de cor, Beto, até hoje, que eu era minha referência do Djalma Jorge. Eu morava no interior, em Serra Negra, e na rádio União FM de Mogi Guaçu, retransmitia o Djalma Jorge. Então eu lembro que tinha, na época das Olimpíadas, tinha toda uma crônica do Paraíba que fazia.
É, que era na época do Zé Américo e do Pardini.
Aí fazia e depois vinha a Dona Inês, ela falava assim, crônica lida mais ou menos embolada pelo burrão do Paraíba. Não, tá errado, deixa eu fazer de novo. Aí vinha, crônica mais ou menos bem bolada, lida pelo burrão do Paraíba. Mesa de São Paraibão, Paraíba veste moda Rambo. É isso aí, gente, tô fora. Bike, bye, bye, bye. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. A Dona Inês entrava aí, o Tutinho virava, I love you, Dona Inês. E acabava
o programa. É muito louco.
Era muito bom isso, cara.
E aí eu fiquei um tempo
na Jovem Pan.
Na Jovem Pan, fiquei um ano na Jovem Pan. E aí eu saí dali, fui trabalhar na... Recebi uma proposta pra trabalhar na Metropolitana. Uhum. Com o Jax pra fazer. É, dois pessoas, eles queriam colocar humor e tal. Na época, o coordenador da rádio era o BenTV, que hoje trabalha no SBT, que faz as chamadas do SBT. E eu fui fazer lá o Guido e o Didio. Eram dois italianos que eles faziam coisas, drops muito curtos.
Uhum. Guido!
Fala, Didio.
Por que será que o elevador demora tanto?
Vai ver que ele tá descendo pela escada.
Era coisas assim, era coisas rápidas e coisas do cotidiano, o nosso saco cheio com o trânsito. Uhum. E aí eu fui fazer um curso de mergulho, cara. Eu apaixonado, eu morei muito tempo no mar, né? E eu não tive a oportunidade, porque eu não tinha dinheiro de fazer o curso de mergulho. Quando eu cheguei em São Paulo, que eu fui trabalhar na Metropolitana... Eles tava tendo uma entrevista de um cara que tava abrindo uma escola de mergulho. E eu ganhei um curso de mergulho.
Beleza.
Nesse curso de mergulho, eu conheci um cara chamado... Antônio Viviani.
Ah, né, legal.
Legal.
Saudade, Vivi.
Então, legal.
Top 5 da TV brasileira,
então,
Vivi.
Top 5. Como é que é?
Tá da TV brasileira.
Top 5 da TV brasileira.
Demais.
E aí, cara, então eu conheci o Viviani e o Viviani falou assim, pô, eu vou te levar. Eu comecei a fazer palhaçada, fazer imitação dentro do barco, que a gente ia passar a noite no barco e no outro dia, bem de madrugada, a gente ia pro mar, pra aproveitar a calmaria do mar. Que curso de mergulho não pode ser em mar agitado, pô, tá amadores ali, né? Então, beleza. E aí, na noite, brincando, tocando violão, aquela coisa, o Viviano falou, pô, quando chegar em São Paulo, eu preciso conversar com você. Beleza. E acabei subindo com ele, porque tinha descido de ônibus, acabei subindo com ele, do carro dele. E aí, logo em seguida, ele me apresentou ao Zé Rodrigues, finado Zé Rodrigues. Que tinha... E o Tico Terpitz também já faleceu. E eles tinham uma produtora chamada Voz do Brasil. Ainda existe a Voz do Brasil. O Alan Terpitz, que é o filho do Tico, que ficou o dono da produtora. Eu ainda gravo lá. Uhum. E comecei... Fui fazer uma brincadeira, um teste lá de locução. Mas ficou lá registrado. Foi o primeiro lugar que eu entrei. No segundo lugar que eu fui, que não foi, era uma empresa que não existe mais também, que chamava-se MCR, eu gravei um comercial naquele dia. E que o comercial ganhou tantos prêmios, só não deu dinheiro, mas prêmio deu de porrada.
Era comercial de quê?
Era o comercial do seguinte, ia estrear no Brasil a TV a cabo. Ia inaugurar, e a primeira TV a cabo do Brasil foi a TVA. Uhum. Então, o comercial era mais ou menos assim. É, claro que eu não vou conseguir fazer todos a sonoplastia.
Claro.
Aparecia o black na televisão. Não aparecia lettering, não aparecia nada. Era um black. Você deve estar cansado de tudo isso.
Meu nome é Antônio José da Silva. Eu vou imitar um cavalo apostando corrida com uma lambreta. E agora eu vou executar a Aquarela do Brasil nessas duas gamelas d'água. E agora, não tente fazer isso em casa, eu vou se transformar num monstro muito terrível. Ai, ai.
Se você está cansado de tudo isso, assine a TVA. Era assim o comercial.
Muito bom.
E ganhou muito, porque não aparecia absolutamente nada, era black. Uhum. Só no final que
era
subiu o
logo.
Só
o áudio, né?
Só o áudio, que
era só no final que apareceu o logo. Ganhou muitos prêmios esse comercial. Bom, devido a essa premiação do comercial, eu não parei mais de gravar.
Aí você virou locutor comercial.
Virei locutor comercial sem saber. E me afastei totalmente do rádio. Fiquei 10 anos sem aparecer no rádio.
E foi nessa época a locução comercial. Foi na época que o Clube da Voz surgiu.
Sim,
né?
O Clube da Voz surgiu. A Aprosom surgiu. E tinha uma organização. Hoje está uma bagunça tremenda, mas tinha uma organização, um negócio legal. Os donos de produtora não gravavam, quem gravava eram os locutores. Hoje está o samba do crioulo doido. O cara não tem tempo, vai ele mesmo, o dono da produtora que grava. Né?
Para quem talvez seja mais jovem aí, não esteja muito ligado, uma das campanhas mais longevas que o Beto fez da locução foi do Super 15 da Telefônica.
Super 15, Kaiser também, dá para tomar.
O herói do seu bolso, né?
Super 15, o herói do seu bolso.
E mais recentemente tem a campanha da Cristal que tá no ar.
E
os girafas, né, cara?
As girafinhas. As girafinhas. Duas girafinhas e a locução dos girafas.
E as girafinhas agora são coisas assim que estão aí mais
em voga
na televisão.
Né?
Que tem a voz do Beto.
Que eu curto muito, você sabe que é uma
locução
coisa...
locução comercial é um negócio difícil, né, Beto?
É difícil e
é um
e
meio
assim...
muito... Não é um meio muito fácil de você
não,
entrar
não é,
e você
não
naturalmente...
Né,
muita gente
fácil.
Tenta a vida inteira, não consegue, naturalmente a coisa aconteceu.
Eu só lamento o que estão fazendo com a publicidade hoje. Eu lamento muito, porque... É tão difícil você não aprende de uma hora para outra a fazer locução, sabe? Para você levar a imaginação da pessoa que está ouvindo, aquilo que você quer passar. Hoje não, hoje eles é dono de produtora gravando, qualquer pessoa, é o boy da produtora gravando, talvez por economia, talvez por desleixo da agência.
A maioria das vezes por economia, hein?
A voz tem que transmitir...
Eu não sei.
Esse negócio da voz transmitir uma emoção, esse conceito, ele tá se perdendo.
Não, sem dúvida, então virou um desleixo total.
Automático.
E é uma pena, porque se você me perguntar, eu respondo... sem titubear. Você gosta de fazer rádio? Eu gosto. E a publicidade? Publicidade eu amo. É diferente.
Sim.
Você tá entendendo? Eu amo fazer publicidade. Porque muitas vezes me chegava um texto, com o Tula, o Arthur Minassian, que é o dono da Plate Again, que é meu amigo até hoje, que eu gravo lá de vez em quando. E tantos outros profissionais do meio, sérios, que não se metem a querer fazer tudo, bater o escanteio, correr, cabecear a bola e ir do outro lado e agarrar a bola.
E hoje em dia eles querem pessoas que passam tudo.
Exatamente. Mas naquela época não, tinha redatores, eu me lembro do Paulo Leite.
Bonitinho.
Paulo Leite, que era um
irmão do Serginho.
Não. É outro Paulo, o Paulo que fazia textos memoráveis. Eu me lembro de um texto que a gente gravou para Brastemp uma época, que era o seguinte. Não era Brastemp, não, desculpa, era Dreia. Era pro Dreia, e foi um dos melhores, para mim foi um dos melhores. Eram dois caras conversando num boteco e um cara falou para outro assim: "Não! E aí o que aconteceu? Quando eu cheguei, ah, não é possível, Dona Sula Miranda? Opa, cheguei na casa da Sula Miranda, irmão." Aí eu já falei logo: "Dona Sula, pode tirar toda a roupa." E ela começou a tirar a roupa. Ela tirou toda a roupa, ela tirou a roupa. Quando eu cheguei lá, eu falei: "Ah, Dona Sula, tá aqui o problema. Era só trocar a pecinha da máquina de lavar dela." Aí eu mesmo fazia: "Deu duro. Tome um Dreyer. Desce macio e reanima."
Delícia!
Ah, isso, e os textos do Paulinho eram geniais, cara. Eram geniais. Porque o pessoal naquela época, eles tinham uma preocupação, porque assim, todo mundo acha... que a televisão é que tem que jogar toda a verba na televisão. Que hora você consegue ver televisão? Você,
Eu ultimamente eu nem vejo televisão.
Você, que hora você consegue ler, ver televisão, né?
Entre, sei lá, 10 e meia-noite.
Então, a maioria das pessoas do planeta assistem televisão ou das 8 da noite em diante, ou a não ser que o cara não faça nada. Mas se o cara não faz nada, ele não tem grana pra comprar aquilo que você tá anunciando, pô. Sim, sim. Você tá entendendo? E o rádio não. O rádio é companheiro do escritório, do carro, de quem trabalha no carro.
Eu ouço rádio.
E todo mundo, antigamente, os velhos publicitários, eles davam muito mais atenção ao rádio do que à televisão. A televisão era um recurso que você tinha para firmar uma marca, para... Hoje não, hoje tá o samba do clio doido, essa nova geração, essa nova safra de publicitários não ligam pro rádio. Tem agências que eu já ouvi, não tô inventando não, eu já ouvi agências falando, rádio eu não quero nada, eu não faço nada pra rádio. Existem grandes profissionais de publicidade que não fazem nada pra rádio. É uma opção deles.
Estão perdendo um grande público.
Eu não sei, mas eu acho que dentro
eu
da...
Eu
acho que dentro
direto.
Da... É, pois é.
Claro, de...
Mas
é
o momento que essa mídia vive, né? Que é onde é o endeusamento da televisão.
Pois é, cara. Mas eu não estou aqui lutando contra a televisão. Sim. Eu acho que...
Todas as mídias podem conviver numa boa.
Exatamente. Você transmite. Mas aí é que tá. Como eles não dão muita atenção pro rádio, eles acabam diminuindo a verba.
Aí,
diminuindo a verba, você é obrigado a fazer o que está acontecendo. A pegar o boy, a pegar a mulher da limpeza para gravar, entendeu?
E outra coisa, o rádio acaba investindo, por não ter dinheiro, o rádio acaba investindo cada vez menos em conteúdo. Foca no comercial.
Exatamente.
O comercial é o enlatado que o cara quer escutar. O conteúdo fica em segundo plano.
Exatamente. E aí começa a criar uma outra categoria. A
queda
que
de qualidade.
O cara grava na própria rádio.
Fora o locutor de 10 reais, né, cara? Aquele negócio
também.
De encomenda, né?
Roberto,
você curte música, cara?
Adoro.
O que você gosta?
Eu gosto de tudo, eu sou muito eclético.
Fala o nome de dois conjuntos musicais que você curta.
Eu adoro Beatles. Eu adoro Led Zeppelin.
Beatles e Led Zeppelin.
Peraí, só um minutinho, mas se for Beatles, eu gostaria de ouvir. Já na época do John Lennon, já no finalzinho já dos Beatles, se eu não me engano, eles gravaram uma música. O John Lennon gravou uma música chamada Balada para Johnny e Yoko. Eu acho que eles já tinham se separado.
Sim.
Uma das obras-primas dos Beatles, eu tenho isso na cabeça até hoje, porque eu sou um pouco mais velho que vocês.
Pouca coisa,
Eu sou bem meses pouco, mais velho que você, 240 meses.
36,
Então, Get Back. Dos Beatles, que é uma despedida que eles fazem
também,
no topo do telhado.
Já, isso.
E eles convidam o Billy Preston pra tocar piano nessa música.
Excelente.
Essas duas.
Então tá aqui. Bloco de melódias do Beto Hora, já tem mais. Radiofobia hoje, especial número 100 pra você.
Que delícia.
Finally Antes teve também Balada para Johnny Yoko, fenomenal pedido do Beto aqui no Radiofobia número 100. Eu estou feliz. Nós estamos felizes.
Com
o meu ídolo do Radiofobia.
Radiofobia.
Olha aí. Estou aqui com Beto Hora, meu querido, meu amigo, meu mestre, o ídolo do humor, o cara, a voz. A voz, por falar em voz, professor Sérgio.
O homem da voz, alô gata. Oi. Você quer correr comigo em câmera lenta?
Ai, eu adoraria.
Eu e você, nós dois juntos. Ai. Au.
Professor Sérgio, sabe que tem muita gente que ouve podcast que quer ser locutor?
Claro.
E tem muita gente que copia o seu curso de locução.
Bom, meu curso é único. Eu gostaria de dizer a todos os professores, fonoaudiólogos, que não usem o meu curso rápido de locução. Porque eu posso processá-lo a qualquer momento. Meu curso rápido de locução, você apenas treina 4 palavrinhas. Ok?
Vamos treinar, então.
Pedra.
Tem muita gente que copia,
pedra.
Viu, professor?
Cavalo.
Cavalo.
Andrade.
Andrade.
E a frase que, quando o cara se forma no curso rápido, que é um curso de apenas 5 segundos, ele deve dizer para mostrar que já está formado e que ficou bom, ele vai falar na fossa negra.
Na fossa negra.
Aí, o curso de locução mais rápido do mundo. Uau!
Muita gente copia o curso de
Muita
professor
gente,
Sérgio,
professor,
mas o curso de professor
mas
Sérgio
as gatas, não.
Agora, professor Sérgio, você que é um dos pioneiros da tradução radiofônica.
Tradução simultânea.
Tradução simultânea.
É, talvez uma das artes mais fantásticas do mundo.
né?
Eu adoro.
Naquela madrugada, aquela noite,
aqui
onde a moça
é eu
sozinha.
E você, é, juntos na madrugada.
Som do George Michael.
É. Você
conheceu o Sérgio Boca, amigão dele?
Sérgio Boca, Sérgio Boca é meu amigo, cara.
Brother.
Sérgio Boquembuso é uma das figuras. Ele tá em Assis hoje e o Sérgio é uma figura boníssima, uma pessoa de um coração tremendo. Ele é meio atrapalhado como profissional, ele e tal, teve alguns problemas, mas ele é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que eu adoro. Um beijo pro Sérgio Boca, se ele estiver ouvindo aí em Assis. Aliás, para toda
Assis,
a cidade de Assis.
Assis.
É, uhum. Cidade
é
de Assis.
Passado.
Você sabe, Beto, que você deu duas entrevistas no Jô. Nas duas entrevistas, o Jô obrigou você a falar a mesma coisa. Eu fiquei tão puto, velho. Que eu queria ouvir outras coisas. Aí ele já veio de novo perguntar o negócio do Tim Maia na segunda vez.
O Dona Irã Barbosa também, eu lembro.
Eu quero saber coisas diferentes. Por exemplo, você sabe que você é uma das pessoas mais queridas do rádio brasileiro pelos profissionais de rádio. Porque você personifica os seus colegas, cara. Isso é muito foda, os caras te respeitam muito. Às vezes a gente tá ouvindo na geral, aparece alguém do meio, o próprio Zaidan, por exemplo, hoje aqui, Zé Silveira e tal. As pessoas, quando você encontra, nós vamos falar disso, o próprio Pelé, mas não é do rádio, mas enfim, quando a pessoa se ouve na sua imitação, a ponto de chegar e falar assim: pera, mas eu não disse isso. Aquela história do Pelé descendo lá, descendo pro Guarujá. Mas eu não falei isso, pô.
É, exatamente.
Todo mundo gosta muito. Como é que é esse negócio de você... Quando começou isso de você imitar os profissionais do rádio?
Não,
como agora o Sérgio Boca, você fez o Vivi no bloco anterior.
Os profissionais nasceram... tudo acontece muito rápido e naturalmente. Como aconteceu a semana passada com o atual prefeito, o futuro prefeito de São Paulo, que é o Haddad.
Queria agradecer a todos vocês pela confiança que vocês depositaram em mim. Muito obrigado a você que votou em mim. Muito obrigado por confiar no meu trabalho. Eu gostaria de falar uma coisa para o Serra. Bem feito!
É uma coisa que nasce espontaneamente.
Zé Silvério, um dos melhores narradores esportivos do Brasil.
Obrigado.
Que tem uma característica vocal muito particular.
É engraçado, né, que assim, eu sempre pego muita amizade. Eu não gosto de imitar uma pessoa porque eu não tenho amizade. Eu fiz uma amizade muito grande com o Zé a ponto dele me chamar de filho. Eu chamar de pai.
Isso é muito legal, né, cara?
Então assim, o Zé... E ele é meu mentor mesmo, porque ele me ajudou muito. Quando nós tivemos a oportunidade de ficarmos juntos na Copa da Alemanha, e 2006, quando foi da Copa da Alemanha? 2004?
Sim.
Sei lá.
2006,
que,
né?
Sei lá quando sei foi, lá. Eu não guardo data, sou horrível. E o Zé me ensinou muita coisa, como guardar dinheiro, o que fazer com dinheiro tal, que eu tava... Minhas filhas tinham
2008.
Acabado. É, 2008, exatamente. Minhas filhas tinham acabado. Eu ia falar das minhas filhas e ia lembrar. Minhas filhas tinham acabado de nascer. E ele me ensinou muito. Você deve fazer isso e tal. O Zé me ajudou muito a organizar as coisas. Porque eu sou muito, muito atrapalhado e muito desorganizado. Minha mulher reclama isso periodicamente. Eu sou muito desorganizado. Então ele me ajudou muito. Então a primeira coisa que eu faço e que eu procuro fazer, primeiro que é um humor, eu quero ser sempre diferente. Então todo mundo partiu para o humor baixaria. Todo mundo partiu para o humor baixaria e eu não queria partir para o humor. Eu queria ir na contramão, eu
Isso
queria
tem a
fazer...
ver com aquela vez, aquela história do Golias que você contou?
Foi.
Conta para o nosso ouvinte essa história.
Tá, a história do Golias foi o seguinte, tinha um bar aqui nos Jardins, ainda tem o bar, é um bar francês, eu não vou fazer propaganda aqui de ninguém. E eu entrei nesse restaurante pra almoçar, eu não lembro com quem, eu ia fazer um show, inclusive. E o Golias entrou no restaurante e ele tava longe. E eu sempre fui apaixonado pelo Golias, E eu tava muito indeciso que caminho tomar... da minha carreira, o que eu vou fazer? Pô, se eu não fizer o que os caras, que a molecada tá ouvindo, que é palavrão, que é baixaria, não vai rolar.
Sabe que eu tive a honra de crescer do lado do Golias, né? Porque ele tinha um sítio em Serra Negra E a minha mãe era praticamente amiga de infância.
Assim. Putz, isso é...
E ele andava em Serra Negra com aquele short cana longa das Ilhas, descalço, sem camisa, com os documentos dentro de um saquinho plástico.
É assim que ele ia no
ia
banco.
Pra banco.
Ele ia assim
ia
no
pra
banco.
Escritório, ele ia pra tudo.
É, aquele
Chegava lá, todo mundo já sabia, o seu Golias chegou.
Ele morava numa rua. Essa rua...
Tanto é que na praça, em frente à prefeitura em Serra Negra, tem um busto dele sentado no banco da praça.
Em aqui em São Paulo tem uma avenida que... Gabriel Monteiro da Silva. Uhum. Ele morava ali num prédio na Gabriel. Ele ia no banco em frente, desse jeito aí, de pijama. Enfim, eu vi ele entrando no restaurante e ele brincou com o pessoal, uma família, e os caras começaram a dar risada. Aí ele se aproximou de outra mesa que só tinha mulheres, ele falou alguma coisa, todo mundo começou a dar risada. E tinha um outro lugarzinho assim que as crianças estavam brincando, ele falou algumas coisas, as crianças começaram a rir. Eu falei, isso aí é inteligência, cara.
É isso que eu quero fazer.
É isso que eu quero fazer.
Agradar a criança.
Exatamente, a criança, ao adulto, as mulheres. Respeitando. É a única palavra que existe pro humor. Respeitar. Porque é o seguinte, uma coisa é você pagar pra ver um canal fechado de sexo.
Sim.
Você paga, você liga na operadora e fala, eu quero um canal de sexo. Você vai ver. Fecha a sua porta, você faz o que você quiser. Outra coisa é você colocar programa de sexo na televisão aberta. Pô, eu tô com as minhas filhas, pô.
Sim, sim, com certeza.
Se eu tivesse só filho homem, eu ia reclamar? Lógico que eu ia reclamar, do mesmo jeito, pô.
Eu me incomodo. Eu morando sozinha, vendo sozinha.
Se você
quer,
vai.
É a mesma coisa. É a mesma coisa o rádio.
O humor.
O rádio é um companheiro. Eu não posso falar, eu tô invadindo o seu carro, tô entrando no seu carro, na sua casa, no seu escritório. Eu não posso falar o que eu quero.
Sim. Com certeza.
Eu tenho que respeitar quem tá do outro lado. Entendeu? Eu tenho que respeitar muito quem tá do outro lado. E aí eu falei, pô, é esse caminho que eu quero. E fui na contramão. E tô na contramão até hoje. Porque tá todo mundo...
Mas você tá na contramão de quem faz hoje, né? Porque esse humor que você faz, ele é o humor dos mestres. O humor de Chico Anísio. É o humor de Serginho Leite. É o humor da voz. É o humor... É o humor do engraçado pelo engraçado. E não da coisa
não
que ele
tem.
O cara fala assim: ah, por que você fala tanto palavrão? Fala assim: ah, quando a piada não foi muito boa, eu meto um palavrão pra. Todo mundo vai rir.
Não, mas
a pessoa, às vezes, ela ri por constrangimento. Às
palavrão,
vezes ela ri
as crianças opção, falam hoje. Palavrão, as crianças falam hoje. Você tem que ter um discernimento. Palavrão, as crianças estão cansadas. Eu me lembro que minha filha era pequenininha e ela perguntou pra mim assim: uma delas, né, que elas são gêmeas. É, aliás, tem uma passagem fantástica que elas chegaram pra mim ontem e falaram assim, a Larissa falou pra mim assim: papai, eu tô tão grudada na minha irmã agora que agora nós somos gêmeas milanesas.
Gêmeas milanesas.
Quando ela era pequenininha, ela perguntou assim: papai, como eu nasci? Eu falei: olha, você estava dentro de uma alcachofra, a mamãe abriu a alcachofra, pegou você e criou. E a mamãe, como nasceu? Ah, a mamãe estava dentro de um lírio lindo. Aí a vovó abriu o lírio, tirou a mamãe e criou. E você, papai, como é que você nasceu? Eu, filha, eu estava dentro de uma rosa. A rosa abriu e a vovó pegou e criou o papai. Ela olhou pra mim e falou assim: ninguém trepa nessa casa. Então, quer dizer, palavrão, a criançada já sabe. Você não precisa ensinar.
Já cresce sabendo.
Então, não tem que ensinar, não tem que fazer isso. A gente tem que fazer um humor sadio pra você não se constranger dentro do carro, se você quer ouvir com a tua esposa, com a tua mãe, com a tua sogra, seja lá com quem for. Porque tem mulher que ainda é assim: eu não vou ouvir essa porcaria. Eu não vou ouvir essa porcaria. Aí o cara vai mudar. Não, para só um pouquinho, deixa eu ver um pouquinho. E aí vicia, é legal.
Exatamente.
Isso. O nosso público feminino cresce a cada dia por conta disso. Respeito, só isso. Então, esse mesmo respeito que eu aplico ao programa, eu aplico aos personagens que eu imito. Eu nunca vou falar uma bobagem na boca do Pelé.
Sim.
Nunca vou botar uma bobagem na boca do Pelé. Nunca vou falar uma bobeira na voz do Muricy. Eu sou ignorante, que nem o Muricy faz. Ele dá risada quando me encontra. Me tornei amigo do Muricy por conta disso. Me tornei
Muricy,
amigo
o Santos
do...
tá bem, velho.
Isso nada só conta pra começar. Você
tá,
só
tá bem, velho.
Não tem nada a ver com a conversa, entendeu? Isso aí é... Isso é problema meu, problema do sócio, problema da diretoria.
Meu. Neymar, você acha que fica no Brasil?
Isso também não é da sua conta, isso não é problema seu, meu.
Que sensível.
É o município.
Então, é. Então, mas eu faço isso até com o aval dele, entendeu? Do Luxemburgo, de tantos outros, entendeu? Então é isso, é uma brincadeira, é uma brincadeira.
E assim, todos eles interpretam isso exatamente como é a brincadeira, né?
Você sabe que no começo eu não gostava.
Luxemburgo não gostava, cara?
Eu não gostava porque é o seguinte. Eu não gostava porque é o seguinte.
Dá licença.
Você tem que dar um pouco de respeito ao profissional. Você tá entendendo? O profissional, ele não tá aqui de brincadeira, eu não sou palhaço. Você tá entendendo? Porque o que acontece hoje? Hoje, vai o palhaço, abre o microfone e fala o que quiser. Não tem isso. Você tem que ter planejamento.
Até pra falar. Luxemburgo tem muitos desafetos no futebol, né?
Eu não tenho. Pessoas que são contra mim. Ah, é diferente. Eu não sou contra ninguém. Outra entendi. Coisa. Entendeu? Eu não sou contra ninguém. As pessoas me invejam. Eu tenho 150 terno.
Isso é, como é que é? Factoide.
É factoide. Eles inventam factoide porque eu tenho 150 terno.
Então Beto, é uma coisa linda isso que você consegue fazer. A gente vê o carinho que as pessoas têm por você. Infelizmente, obrigado. Assim, tem muita gente fora do eixo. Claro que a Bandeirantes hoje chega no Brasil inteiro, principalmente por internet. Mas, assim, essa história é uma coisa que eu sempre faço questão de entrevistar aqueles que eu considero os meus ídolos, os meus mestres, aqueles que eu ouvi, cresci ouvindo e tal. Porque eu acho que isso tem que ficar eternizado. Essas histórias, elas têm que ficar perpetuadas. Isso acaba se perdendo, né?
Não. Mas apesar que também não vai trazer vantagem pra ninguém ter isso no arquivo. Mas enfim.
Não, mas...
Pra nós,
é importante como registro. Ninguém, como um registro histórico.
Mas na verdade, eu acho que é isso. É você preservar a memória, né?
Uma coisa que eu quero citar aqui, eu não quero terminar esse programa sem falar, é da parceria... de anos já, de décadas, que você tem com a Laô.
20 anos.
20 anos de 20 parceria anos. No show Não Recuse Imitações. Esse show é uma coisa que é até desconhecida por grande parte do público.
É o show mais famoso que ninguém nunca viu.
Exatamente.
O show mais famoso que ninguém nunca viu.
Que vocês fazem dezenas de vezes ao longo do ano e basicamente em festas de empresas.
Nós fizemos uma curta temporada no Tom Jazz esse ano. E provavelmente a gente volta o ano que vem. Até para poder mostrar pro grande
público.
Isso
é muito foda. Outro que eu quero entrevistar também aqui é o Alaô. Eu tive o prazer de ouvir você e ele junto com meu irmão Luciano Pires naquele programa que vocês gravaram lá, o Café Brasil. Não Recuse Imitações.
Luciano foi o seguinte: o Luciano é o grande responsável pela dupla.
Então, cara, eu não sabia. Quando ele me contou isso.
O Luciano é o grande responsável. O que aconteceu?
Ele trabalhava na época na empresa, né?
Nós fizemos uma convenção pra Pfizer. Uhum. O então diretor de marketing. Se eu não estiver falando besteira, o então diretor de marketing da Pfizer era o Wilson Borges. O Wilson, que hoje é presidente da Zambon, ele levou a gente para Aruba. Só que eu não conhecia o Alaô. Quer dizer, eu conhecia pela referência do rádio. Sabia que o Alaô tinha feito show de rádio, era um músico tremendo, cantava e imitava muito bem. E eu sentei no mesmo, na poltrona ao lado do Alaô. E fomos conversando daqui para Aruba. E batendo papo, parará. Chegamos em Aruba. Eu ia fazer um vídeo besterol, que eles, a casa de vídeo filmava a convenção inteira. Depois ele pegava trechos dessa convenção, tirava o áudio e eu colocava imitações.
Que legal.
E passava no último dia, era muito legal isso. A gente morria de dar risada. E o Alaor ia fazer o Dr. Emmett Brown do De Volta para o Futuro.
Claro.
Que ele é a cara do
igualzinho.
Do ator, E aí, enfim, nós chegamos ali, só que eu ia trabalhar na sexta-feira, era segunda-feira, eu ia trabalhar na sexta-feira e o Alaor também, só ia trabalhar na sexta-feira. E nós sentamos na beira do mar ali em Aruba, que é um lugar... É horrível aquele lugar.
Pavoroso.
É absurdo.
Sacrifício.
Sacrifício. E tomando uma caipirinha naquele finalzinho de tarde, aquele sol maravilhoso em Aruba. E começamos a tocar violão, eu e o Alaô. E aí juntou um casal de portugueses, juntou um casal de suecos e juntou um casal de italianos. Quando o Vejo tava fazendo um show, cara, pra 30, 40 casais.
cara, na praia.
Que foda isso.
E aí, e Aruba? E o Alaor falava muito bem inglês na época, e eu não falava absolutamente. Eu pedia tradução para ok, para você ter uma base. Nossa. E eu só cantava música popular brasileira. E o Alaor só cantava as americanas, porque ele canta muito bem. E quando eu tocava a música popular brasileira, o pessoal vibrava. Pô, e aí, pô, tá bom. No último dia, fizemos a nossa parte, tal, o nosso trabalho. No último dia, o Wilson Bosch chegou pra gente e falou assim: cara, eu não tenho atração. Eu tô aqui com quase 500 vendedores, eu não tenho atração. Sobe vocês dois no palco e improvisam alguma coisa.
Caraca, velho. A formiga gosta de açúcar?
Bom, vamos subir, Laura. Pegamos o violão, plugamos o violão, dois microfones.
Sabe que o meu sonho é ter o DVD desse show, né, cara?
Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu recebi, olha, esse show. Esse show tem 20 anos. Esse show tem 20 anos.
Claro que ele tem várias versões.
Ah, não, não. Sim, tem várias versões. Esse, especificamente, do de Aruba, tem 20 anos. Tem 20 anos. E eu recebi esse DVD a semana passada.
Você tá brincando?
Te juro. Consegui encontrar um cara que tava lá na época, que filmou aquilo numa maquininha daquelas de filmar antigas e tal. Uh-huh. E ele filmou, ele me deu de presente.
Você tá brincando?
Então era piada e era um improviso. Quando nós voltamos pro Brasil, o Alaor falou: eu não quero mais saber de humor. Ele tinha sofrido uma desilusão muito grande com o negócio de show de rádio, com humor. Uhum. Cada um foi para um canto meio brigado. Ele estava muito chateado. O que aconteceu? O Alaor não queria voltar. Quando eu cheguei no Brasil, o Luciano Pires me liga e fala assim: Beto, eu vou receber 150 pessoas num restaurante e eu gostaria que você fizesse um show para mim. E eu estava de saco cheio, porque meu show era um banquinho e piada. Uhum. E eu tava de saco cheio daquilo. Eu tinha que fazer uma coisa diferente.
O formato já tinha desgastado.
Já não aguentava mais fazer aquilo. Aí eu liguei pro Alaor. Alaor, eu tenho uma notícia boa e uma ruim pra te dar. Então me dá a ruim. Nós vamos fazer um show. Qual é a boa? A boa, cara, é que a gente vai fazer um show juntos, aí, cara. E ele meio que... eu tô indo pra tua casa. Tá bom. Fui pra casa dele, ele ainda reticente, não queria fazer o show e tal. Falei: é o seguinte, esse cara pra quem eu vou fazer o show, ele é um clientaço meu, cara. E ele vai pagar bem, a gente vai ganhar uma grana legal, ele vai pagar legal, direito. E quem é o cara? É o Luciano Pires. Eles fizeram faculdades juntos.
É.
O Alaor e o Luciano.
Já facilitou, cara, né?
Uma coisa linda.
Não, aí pronto, aí foi a coisa, casou perfeitamente. Bom, nós fizemos o show Não Recuso Imitações. Aquele encontro de energias ali naquela mesa foi tão grande. Depois que eu soube que eles fizeram faculdade e tudo que tinha acontecido na nossa vida, tava um círculo de energia muito grande. Que eu fiz esse show, eu acho que em 20 minutos. Eu escrevi o show, que até hoje a gente só trocou alguns personagens.
Serve como
e
base,
trocamos algumas piadas.
Mas já tem a base já.
Coisa ou exatamente. Outra, né? Uhum. Falei: olha, é assim, assim, assado, vamos fazer o show. Olha, a gente fez esse show. Foi um sucesso tão grande, que eu nunca vi isso acontecer. Já vi com músico, já vi com música, mas com humor eu nunca tinha visto. Eu repeti esse mesmo show para esse mesmo público 3 vezes.
De tanto que gostaram.
Nós fizemos aquele almoço, depois fizeram outro jantar, depois fizeram outro jantar, o mesmo queria ver de novo.
Cara, isso é foda. Uhum.
E aí a gente, quando o Wilson Borges voltou, a gente começou a fazer, ele soube que a gente tava fazendo e ele levou a gente para Pfizer, para fazer show. Cara, aí foi a nossa redenção mesmo, porque nós fizemos tantas vezes esse show para a indústria farmacêutica, que todo mundo queria ver. Os outros laboratórios ficavam sabendo.
Imagina, também quero.
Pô, e aí virou um salseiro. A gente não parou mais.
E fazer. É navio, é restaurante.
Tudo.
Centro de convenções,
centro de convenção, hotel. Graças a Deus, né? Graças
é uma maravilha isso, cara. Eu sou doido pra ver esse show.
É muito legal.
Quando tiver algum aí, eu entro de penetra. Se me fala. Me leva de hold. Eu vou de hold. Eu vou lá pra plugar o microfone e servir cafezinho.
Eu levo cafezinho. Não, eu levo cafezinho.
Até pra situar o ouvinte, que se não vai entender nada,
Nesse show a gente faz imitação de 50 cantores, 25 cantores cada um. São 50 cantores exatamente, de Fred Mercury a Luiz Gonzaga, Roberto Carlos a Sam Davis Jr., de Rony Fon a Frank Sinatra. Sim. Passando Frank Sinatra, por tudo isso aí, cara.
Todas essas épocas, né?
Tudo, passando por tudo, enfim. Você vai vendo um filme passar na tua cabeça quando você vê o show. Que a gente lembra. A gente começa com a Jovem Guarda, depois a gente lembra dos grandes cantores que surgiram dos programas de calouros. Aí vem as duplas, o nascimento da Tropicália, até chegar. Aí chega em Nazaré das Farinhas, seu Geraldo. E aí vai, o show é isso.
Cara, isso é fenomenal, cara. Eu tô muito feliz de ter você com a gente. Eu sei que você tá no seu tempo.
Fica tranquilo.
Sei que você tá aí. A gente tá gravando aqui na Band, numa tarde, véspera de feriado.
Véspera de feriado.
O Beto tá gravando desde cedo, nem almoçou ainda pra receber a gente aqui.
Adiantando
não vou segurar
programas.
Muito mais não, você. Legal. Mas eu quero aproveitar esse momento final aqui agora pra fazer agora o desafio.
Tá legal.
Momento do desafio.
Desafio.
Tem que ter agora. Momento palinha, momento desafio.
E agora, um momento do desafio.
Exatamente. Vamos fazer algumas coisas, um bate-bola, pequenas demonstrações das imitações. Antes da gente chamar o Goulart de Andrade, que encerra o nosso programa. E a gente faz a despedida do...
Um beijo pro Goulart de Andrade.
Um beijo pro Goulart de Andrade. Vamos começar pelos personagens que estão no Na Geral. Dona Inês, rapidamente.
Muito obrigada a todos vocês que ouviram o programa. Eu só entrei aqui pra servir um café.
Dona Inês, que gosta muito do seu café. Geraldo, que eu sei.
Ele é muito ousado, mas eu gosto, meu filho.
Seu Geraldo gosta da Dona Inês,
seu Geraldo? Isso é minha flor de lótus.
De Lótus. Seu Charutinho também, que tá sempre no Na Geral.
Muito obrigado a vocês aí por a.
Parmeirense de.
Pela oportunidade. Estirpe. Pela oportunidade. Você vai deixar eu falar ou não? Eu queria agradecer a oportunidade aí de estar participando do programa e dizer uma frase que marcou muito a minha carreira. O Parmeira é incaível. Time grande não cai.
Exatamente. Agora, profissionais do futebol. Cláudio Zaidan?
Ó, sou balé, não tem nada a ver, eu vou lhe falar.
Zé Silvério?
Obrigado, amigos da Rádio Bandeirantes, perdão, peço desculpa a radiofobia, para agradecer a você que está do outro lado. Tão importante é ter um ouvinte como você. Que neste final do ano, né? Agora, faz o seu balanço geral. Então eu quero desejar a todos vocês, ouvintes da Radiofobia, um Feliz Natal e um próspero ano novo. E até o ano que vem, se Deus quiser.
Obrigado, Zé Silvério. Rei Pelé, obrigado.
Olha, Zé.
Tá emocionado. Obrigado, Rei.
A gente passa por um momento na vida da gente. Que às vezes a gente esquece de agradecer ao Criador de tudo isso. Então eu gostaria muito de agradecer ao Criador. Steve Jobs, aonde você estiver, muito obrigado. Pô. É, porque é internet, né? A gente tem que... Então, foi muito espirituoso.
Agradecer a pessoa
certa. Você entendeu essa piada, né?
Poxa, presidente, ex-presidente, muito obrigado. O senhor que está sempre com a gente. O senhor que é uma pessoa...
O senhor vai me ver, né?
É o primeiro do senhor, que graças a Deus temos o Plano Real.
É verdade, o que eu quero dizer para você, você que está em casa, é a importância da internet hoje no mundo. Nós implantamos a internet no Brasil.
Exatamente.
É pela igualdade, por fazer o bem feito. Exatamente. Muito obrigado, a Rádio Fobia. Rádio Fobia, né?
Rádio Fobia, isso mesmo.
Isso aí. Rádio Fobia, muito obrigado a todos vocês.
Obrigado, presidente Lula, também, que deu continuidade ao...
Não, na verdade, não dei continuidade a nada que esse cara fez.
Ah, não foi?
Não, um pano que nós vivemos. Não, não levanta não, filha, deixa tranquilo. Eu gostaria muito de dizer que vocês todos que estão ouvindo a Radiofobia,
a importância de um veículo de comunicação na internet é uma coisa que une pontas do mundo inteiro. Você entende o que eu quero dizer? Porque antigamente o rádio era uma coisa de cidade que ela pegava até uma outra cidade e acabava ali. Não, a internet veio pra trazer, a rádio pra levar. Tem gente no Japão que não tá entendendo uma porra de nada do que tá acontecendo aqui. Tá dando risada.
Isso.
Então tem que dar parabéns à Radiofobia e ao rádio pela internet.
Exatamente. Obrigado, Silvio, também pela sua...
Muito obrigado a você. Eu gostaria de agradecer a todos vocês pela oportunidade de estar falando pela primeira vez no rádio. Eu que vendo canetas, vocês... Vocês sabem que eu vendo canetas ali no Rio de Janeiro? Então, muito obrigado a você que está ouvindo, a você que está vivendo, a você que está me sentindo. Só você está me sentindo, na verdade. Oi.
Tô bem do lado dele.
É verdade.
Vou sentar no colinho também.
Ai, ai, tchau, oi!
Agora, para encerrar, eu quero agradecer, meu querido Chico Buarque, muito obrigado. Pode cantar um pedacinho do Não Existe Pecado?
Eu gostaria de encerrar o programa. Primeiro, parabenizando o Fluminense, meu time de coração.
Exatamente.
Pelo campeonato. E gostaria de cantar uma música que eu fiz para o Beto Hora, que acabou não explicando por que o apelido é baiano, mas eu fiz essa música pensando nele. Meu pai era baiano, meu avô era baiano, o meu bisavô baiano, meu tataravô baiano, todo mundo era baiano, até eu nasci baiano.
E pra encerrar com chave de ouro, eu quero agradecer a ela que não podia estar de fora, querida, a irmã do nosso grande Caetano, Betânia, minha linda.
Ar, mais um sonho impossível, viver quando a regra é vencer, é minha lei. Obrigada!
Ela também tá olhando pro meu decote.
Salva de palma, Betânia também tá olhando pro decote. Sobe música, porque acaba nesse momento. Vamos aqui pro encerramento. Cadê o Goulart? Chegando agora, um finzinho, infelizmente. Tem que acabar, né, Dani?
Infelizmente, tava tão gostoso.
Tudo que é bom dura pouco, mas se foi fenomenal, ninguém reclama, Tênica! Exatamente! E é com orgulho nas tretas que eu tive com você aqui hoje no nosso programa de número 100, senhoras e senhores! Totalmente fenomenal, Daniela Monteiro, obrigado por estar comigo nesse momento.
Obrigada a você, né?
Obrigado
pelo privilégio de estar aqui na Rede Bandeirantes.
Obrigado pelo decote que iluminou o nosso estúdio.
Imagina se eu não ia trazer.
Que maravilha.
É meu.
Um abraço pra mim, meu
querido. É meu.
E eu quero agradecer ao meu querido amigo, meu querido irmão, meu querido mestre Beto Hora. Obrigado, Betão.
Obrigado, Léo. Obrigado a
todos
vocês.
Obrigado por abrir o seu tempo.
Obrigado mesmo. Obrigado pelo carinho de vocês. Pelo trabalho, e eu tô sempre à disposição.
Sabe
dos seus
ouvintes.
Sabe
que você é uma inspiração
pra gente. Eu adorei o seu crachá. Muito bonito. A Daniela. Né? E queria muito, muito, muito agradecer a todos vocês e dizer uma palavra de carinho pra você especificamente, porque você também ouvinte da gente, nunca teve a gente como concorrente, como nada. Você trabalha duro para mostrar esse seu talento. E uma vez eu te falei isso. Não corra atrás de ninguém. Deixa que as pessoas vejam o seu trabalho, porque uma hora eles vão sacar quem é quem nesse veículo tão poderoso chamado rádio. Parabéns pelo teu programa.
Obrigado.
Parabéns, Beto. A Dani. Parabéns a toda a tua equipe. E continue assim, cara.
Obrigado.
Valeu. O rádio precisa de gente como você.
Olha aí.
Super beijo. Valeu.
É isso aí, ouvinte. Então você já sabe, daqui a duas semanas tem mais um Radiofobia pra você. Um abraço, como diria meu amigo Chico Coco. Manda aquele abraço na boca, porque eu mando pros meus ouvintes inspirado em você. Então, tem que...
Um abraço na boca.
E até logo, olê!
Rádio Fobia.
Conheça o podcast Dois Empregos. O podcast do trabalhador brasileiro.
Sabe aquela história absurda que aconteceu no trabalho e você contava só no bar?
Pois é, a gente conta pra todo mundo no Dois Empregos.
Sigilo garantido.
As histórias mais engraçadas
e desgraçadas
enviadas por trabalhadores do Brasil e do mundo.
Saiba os bastidores de quem trabalha na Faria Lima,
no SAMU, em um call center, chão de fábrica e até na NASA.
Toda semana um novo episódio.
Dois Empregos
no seu app de podcast favorito. Pode ver.